Obrigado, nosso presidente, senador Paim. Ao mesmo tempo, quero aqui, além de agradecer esse gesto, que eu estava atendendo liderança do meu estado, do meu gabinete, e estava escrito para poder usar a tribuna nesta noite. E eu só posso dizer muito obrigado, senador Paim, ao senhor que foi o presidente dessa casa, que me deu a palavra e, ao mesmo tempo, acompanhou o meu primeiro discurso que eu fiz sobre a liberação deste medicamento da fosfoetolonamina.
Repercussão nacional no outro dia, lhe digo com... Vossa Excelência sabe, mas é sempre bom ouvir a opinião de um outro, né, senador, do seu pronunciamento sobre esse tema.
Fico feliz, agradeço essa gentileza, mas eu queria aqui cumprimentar meus amigos, minhas amigas, do meu querido e grande estado nosso, do estado de Rondônia. Em nome dos meus amigos e das minhas amigas do estado de Rondônia, quero deixar meu abraço, minha gratidão a todos os amigos e as amigas nos quatro cantos deste grande rincão brasileiro. Mais uma vez, senador Paim, vou voltar à tona aqui e vou entrar e repetir ao mesmo tempo o mesmo assunto sobre a fosfoetolamina. Mas antes disso, eu queria, quando a gente fala aqui em dar uma oportunidade, não é dar uma oportunidade, na verdade, é buscar uma chance de permanecer junto com nossos familiares. É esse a luta de todas as pessoas que são infelizmente, portadores da doença do câncer. Mas quando se fala aqui e dá um sopro de vida, ao mesmo tempo, eu quero aqui também, com imensa alegria, mandar um abraço e a minha gratidão, tanto pelo meu filho, Ivo Júnior Cassol, que comanda as empresas do Grupo Cassol, e a sua esposa, Eclesiane, que hoje, senador Paim, nos deu mais um presente. A vinda da nossa netinha, o quarto neto, dois netos nós já temos, agora a Angelina chegou hoje de manhã. E, então, eu quero aqui parabenizar a Cleziane, a minha esposa, que me acompanha toda semana, vem a Brasília e volta, senador Paim, comigo. Ela ficou, está junto com a netinha e com meu filho e com a nora. Então, é motivo de alegria que, ao mesmo tempo que a gente festeja o nascimento de um neto, ao mesmo tempo, eu quero aqui, em nome dessa luta toda, dessa busca por essa alternativa do medicamento da fósforo para as pessoas que buscam um sopro de vida, como o senhor acabou de dizer. Eu me recordo, no começo do meu discurso, aqui na tribuna do Senado, com vários colegas, eu discuti o assunto e muitos, na verdade, ficavam na dúvida. Eu me recordo aqui, senhor presidente, um grande parceiro nosso, um companheiro nosso todas as horas, o próprio senador Blairo Maggi e o próprio senador, me fugiu da mente aqui, o Moca, aqui do estado do Mato Grosso, que é médico e é químico. E ele me dizia naquele momento: Cassol, vai com calma, porque não é bem assim. Eu sou médico e sou químico. E eu tive o prazer no dia de, além de doutor e senador, senador Moca, ficar desde o começo da audiência pública até no último instante da audiência pública. E, no final, ele mesmo se sensibilizou. Ele falou: o que o Cassol falou aqui, falou pouco. Tudo o que ele falou para mim lá, o que ele disse no dia, o que eu assisti da pesquisa da Fósforo, nosso líder Romero Jucá, é real, é verdadeiro. Não é o que pregaram na televisão, o que botaram no rádio, disse que não tinha nada. Aqui tem tudo. Até experiências já foram feitas em seres humanos, com depoimento, senador Romero Jucá, de pessoas que foram lá, participaram. De pessoas que veio de São Paulo por conta própria, pessoa aqui de Brasília, empresário, comerciante, como tantos outros. provando que não era uma declaração, mas era um depoimento da utilização da fósforo e que tinha dado resultado positivo e estavam, uns não estavam curados, mas estavam melhor, estavam bem. Eu só quero abrir um parênteses aqui, porque provavelmente o Romero Jucá quer só utilizar para não ficar amarrando aqui 20 minutos. Então, como ele sempre é gentil com a gente, é um grande líder aqui, e eu não vou segurar aqui até no final do meu discurso, senador Romero Jucá. Então, vou
liberar. Senador Cassol, eu agradeço a elegância e a gentileza de Vossa Excelência e quero solicitar, senador Paulo Paim, que conste o meu voto não, portanto, a favor da urgência da votação que houve há um tempo atrás, votação nominal, para que a ata possa registrar, e eu estava numa reunião fora, portanto, quero registrar minha posição. E quero só, dando uma parte ao senador Cassol, dizer
que... Já respondendo que consta em ata como mando do regimento.
Agradeço a Vossa Excelência. Dizer que o senador Cassol levanta um tema que é muito caro à sociedade e à população, somente aqueles que necessitam do remédio e que estão doentes, né? Porque há uma celeuma grande sobre essa questão. Mas, na verdade,
é uma esperança, né?
Só a família de quem está doente, só quem está doente sabe o que tem que ir atrás de qualquer esperança. Então, a gente pede a Anvisa, a gente pede ao governo, ao ministro Marcelo, que é um político experiente, um ministro da Saúde que acaba de assumir, que realmente vá a fundo nessa questão e possa, se não há experiência ainda, instrumentalizar uma solução que leve efetivamente a uma utilização em massa de algo que pode beneficiar a vida das pessoas. Então, eu quero só aplaudir a preocupação. Não é a primeira vez que eu vejo o senador Ivo Cassol tratando dessa matéria aqui. Portanto, eu sei da sensibilidade dele e da luta dele em prol das pessoas que estão nos procurando, porque as pessoas nos procuram nos nossos estados, né, senador Cassol? Os estados que têm mais dificuldade, os políticos são também uma porta em busca de tratamento de saúde, em busca de melhoria de condição de vida. Então, eu quero aqui louvar o interesse e a preocupação do senador Ivo Cassol e registrar a importância do tema que ele levanta hoje no discurso.
Obrigado, senador Romero. Eu vou pedir só um minuto da Vossa Excelência. Eu tenho aqui em mãos um depoimento do senhor Nilo César Bernardo. Quem que é Nilo César Bernardo? Ele é irmão da Maria Cecília. Quem é Maria Cecília? Maria Cecília foi minha assessora. E pela sua competência, esta casa, a diretoria da mesa, levou por recurso humano. Ela faz parte aqui da equipe do recurso humano dessa casa, Maria Cecília. E o irmão dela, o Nilo César Bernardo, com câncer espalhado em todo o corpo, com metástase. A partir do primeiro momento, senador Romero e Paim, que eu fiz o discurso nessa casa, ela assistiu o discurso, no outro dia ela entrou em contato, isso é bom, o pessoal que está em casa, que vai cobrar os senadores, porque como é que tem que agir? No outro dia, ela entrou em contato com advogados lá na cidade de São Carlos, pode ser em qualquer lugar no país, mas até o advogado de um estado passar para o outro e eliminar chegar, e o remédio chegar, o medicamento chegar, demora muito. E o Nilo César Bernardo, o senador Romero Jucá, ele foi mandado para casa pelos médicos do hospital de Goiânia. O nome do hospital é Araújo Jorge. Olha o que estou falando para vocês aqui, gente. Eu falo e provo. Hospital de Goiânia, Hospital Araújo Jorge, mandou o paciente Nilo para casa porque não tinha mais jeito. Falou, vai para casa porque aqui não tem mais como segurar e esperar os dias final da sua vida. E o Nilo falou com o seu médico. Falou, doutor, eu estou entrando na justiça para conseguir a fosfoetolamina. O que, que o senhor me diz? Ele falou, não toma, porque se eu tomar, você vai acabar de morrer, antecipar a tua morte. Resultado, enquanto ele tomava quimioterapia, o médico era a favor. Quando ele conseguiu o medicamento, por força de liminar, e não fui eu que consegui o medicamento não, foi a Maria Cecília que entraram, pagaram R$1.000 para o advogado, se não me engano, tá? E conseguiram o medicamento. Hoje, como é que se encontra o Nilo? Senador Paim Romero Jucá, está andando de carro e dirigindo. O tumor que tinha no pulmão, de 18 centímetros, hoje está com 7 centímetros e pouquinho. Depois de 60 dias que está tomando a fósforo. Aí vem alguém dizer, como disse hoje uma pessoa na comissão de ciência e tecnologia, como desse, às vezes escuta por aí, olha, sou contra isso, sou contra aquilo. É porque esse cidadão só pensa em dinheiro. Ele, na verdade, não está sendo um ser humano, está sendo um monstro. Mas eu quero avisar as pessoas que o dia que eles morrer, o dinheiro não vai junto, porque para o inferno não vai dinheiro, queima antes. Queima antes. Então não vai adiantar. Então nós, senador Mércio Caio, peço aqui a sua gentileza, como um grande líder que o senhor sempre foi dos governos, e junto com a gente aqui, nos ajude, senador Paim, conseguir junto com a presidente Dilma, que ela faça a medida provisória, porque a USP, hoje teve pessoas de São Carlos que ligou para mim, não estão mais dando conta de tantos liminares que tem. Falei com o doutor Gilberto, tem um centro de pesquisa do Estado de São Paulo à disposição em São Carlos, é só ceder para os grupos de pesquisadores, e aí eles começaram a fornecer mais o próprio ciência e tecnologia, ocupar os centros de pesquisa que eles têm, os laboratórios, para começar a processar em 16 estados, e não porque a presidente Dilma fazer uma medida provisória, pelo menos liberar para essas pessoas que já estão em estado avançado de câncer. Então, eu queria pedir essa gentileza sua, senador Romero, como grande líder que o senhor fez do parte do governo passado e é agora também, que nos ajude nessa condição, porque hoje, senador Romero, são os amigos e as amigas que estão indo por causa do câncer. Quem nos garante amanhã, senador Paim Romero, que não seremos nós a próxima vítima? Então, em nome disso, que eu solicito aí essa gentileza sua, que abrace junto comigo. Eu sei que tu já abraçou. Eu sei que o povo do seu estado tem cobrado diuturnamente, mas sabe por que muitos não querem que esse medicamento coloque à disposição? Porque ele custa 10 centavos cada um. Ontem saiu uma reportagem, senador Paim Romero, em São Paulo, que um comprimido, uma cápsula, custava R$4.000. E aí tinha algum malandro na área da saúde que fazia o atestado pedindo aquele medicamento que ainda não estava aprovado para a Anvisa, para poder colocar para as pessoas utilizar. Então, quer dizer, para isso tem muitos que se dão o luxo, mas com 10 centavos é o custo daquele comprimido que nós temos condições, pelo menos, de curar parte dessas pessoas que estão com câncer. É um sopro de vida que nós podemos ter e dar para quem, na verdade, busca e pede a Deus todo dia. Então, agradeço a sua gentileza e nos ajude, entendeu, com essas condições que o senhor tem como grande líder que o senhor é.
Eu agradeço, senador Ivo Cassol, e quero dizer que a luta de Vossa Excelência e o discurso é muito importante. É importante que o governo, volto a dizer, o ministro Marcelo Castro, que é a própria presidenta Dilma, o governo procure caminhos, né? Porque é muito difícil você fechar a esperança de vida das pessoas. Então, se há esperança, o caminho deve ser aprofundado. Se o caminho é fazer as pesquisas, que se faça as pesquisas, que em tese se precisa fazer pesquisa, essas pessoas podem virar voluntários numa pesquisa. Quem já está numa situação terminal, você não pode chegar à pessoa e dizer, não, deixe de lutar para viver, deixe de procurar um caminho. Não há isso. Enquanto a vida, a esperança, eu acho que nós temos que procurar construir tecnicamente e legalmente caminhos que possam efetivamente minorar o sofrimento das pessoas e dar esperança de vida a quem pode ter.
Só para reforçar aí, senador Romero, a própria presidente nossa do Brasil, ela teve um problema de saúde no começo do seu governo. E ela, pelo que eu fiquei sabendo nos jornais, na imprensa, utilizou um medicamento que não tinha sido aprovado ainda pela Anvisa a nível nacional. E, graças a Deus, ela se curou. Eu fico feliz com isso, que depois a Anvisa veio a liberar esse medicamento. Então, eu queria aqui sensibilizar mais uma vez a presidente Dilma, se for preciso ela fazer uma medida provisória, para que libere, enquanto se faz as pesquisas complementares, mas especialmente essas pessoas que não têm outra oportunidade. São pessoas que os médicos já mandaram embora e falaram, não tem mais jeito, vai para casa para morrer. Entendeu? Que essas pessoas utilizem. Entendeu? O próprio ministro da Saúde, eu estive lá e no dia ele estava debatendo, estava conversando sobre essa questão do medicamento, e ele disse, no começo ele não concordou com a posição das autoridades, da justiça, e depois eu falei, ministro, me responde uma coisa para o senhor. E se o senhor tivesse com câncer, o que o senhor faria? Ele falou, se até fosse M, eu aproveitaria no meio do caminho. Porque na caminhada da gente, em busca de um sopro de vida, para você ter uma ideia, senador Romero, eu tinha um problema de gastrite pesada, e alguém me orientou para mim tomar criolina. Não era pegar o pote e tomar a criolina. Era botar não sei quantas gotas na água, tomar tantos dias, depois diminuir até uma gota de novo de volta. E eu melhorei da minha gastrite. Era criolina. E para que serve a criolina? Para matar bicheira, matar bicho e animais e outras coisas. Então é a verdade. Então eu estou aqui dizendo. Eu vi um depoimento, do senador Blairo Maggi, senador Paim, não sei se você viu, que quando ele fez em público pela primeira vez, que ele tinha a filha dele de 16 anos tinha um câncer na cabeça. E ele, tudo que falava, ele dava para a filha. Quer dizer, qual é o pai que não vai em busca de entendeu? Da cura do seu filho? Ou qual é o filho que não vai em busca da cura do seu pai ou da sua mãe? Então, quer dizer, nós não seremos nós que temos que colocar a lei sobre a vida, mas a vida tem que estar sobre a lei. Respeitar, lógico, com dignidade e seriedade, mas quando a vida está em jogo, sempre a vida em primeiro lugar. Por isso eu quero parabenizar o Poder Judiciário, que continue com essas liminares, que continue autorizando, porque se deixar o interesse financeiro de laboratório e de algum grupo corrupto e desonesto, infelizmente a nossa vida não vale o tostão. E amanhã, quem sabe, a vítima pode ser nós mesmos. Obrigado, senador Mérgico.
Então, uma chance à vida, né? Dar uma oportunidade à vida para que as pessoas não morram quando existe aí, por esses médicos especialistas, que comprovaram, eu assisti grande parte da audiência pública pela TV, comprovo que é possível sim curar o câncer. E Vossa Excelência tem sido aqui um baluarte. Eu queria dizer que eu estive lá no seu estado, Vossa Excelência não estava, porque estava noutra atividade. Primeiro eu disse que os três senadores do seu estado não votariam contra os trabalhadores, como nunca votaram, sempre me acompanharam. E depois eu disse também que era inegável que essa sua proposta estava tendo uma repercussão nacional e todos que estavam almoçando naquele momento num restaurante lá bem próximo da Assembleia endossaram o meu ponto de vista em relação ao seu trabalho.
Obrigado, senador. E com certeza, eu sei que o senhor, porque teve um outro compromisso, mas o senhor também queria fazer participação especial junto com a CDH, Comissão de Direitos Humanos. Não foi possível, mas com certeza, senador Paim, o senhor fez parte de tudo aquela audiência. Foi uma das audiências públicas que mais me emocionou. Foi uma das audiências públicas que mais segurou os senadores sentados na cadeira, acompanhando do começo, meio e fim. Eu fico feliz que com esse trabalho não foi o senador Ivo Cassol que ganhou. Quem ganhou foi a sociedade, foi o nosso povo. Nós aqui somos portadores. Mas portadores do quê? Nós somos portadores de construir uma estabilidade, uma garantia, para que a população possa ter direito ao acesso ao medicamento. Nós não podemos aqui ser um empecilho. Eu ouvi de um determinado advogado, não sei o que que era aí, que disse o seguinte: não, o que que o Senado tem que ver com a fósforo? Etolamina. Tem tudo que ver. O Senado, a Câmara dos Deputados, tem tudo que ver, porque é uma legislação. Quem é que faz a legislação? Somos nós, é nessa casa. Então, se a legislação está errada, como disse hoje no projeto, junto com a senadora Ana Amélia, eu quero aqui agradecer também o carinho especial do senador Blairo Maggi, do Dário Berg, do senador Moca, da senadora Ana Amélia, do senador Álvaro Dias, que acompanhou, teve junto, acompanhando. Só quem tem e quem acompanhou e tem gente dentro de casa sabe a dificuldade e o anseio. Eu ouvi, senador Paim, dos pesquisadores e de médicos, porque eu também não quero aqui generalizar, vou deixar bem claro, até a senadora Ana Amélia, numa entrevista lá em Rondônia, me corrigiu, e eu agradeço, porque é verdade, eu nunca gostei de generalizar, porque nós temos porcaria em todas quanto é área, nós temos na política, nós temos em tudo quanto é lugar, tem gente boa e tem carne de pescoço. Mas, infelizmente, alguns na área da oncologia, só visam o dinheiro. Por que que o senhor fala só visa o dinheiro? Porque dá muito. É a consulta, é o exame, e ainda muitas vezes é o laboratório que ele mesmo tem, ou que ele tem comissão em cima daquilo, é a cirurgia depois a quimioterapia, a radioterapia, e depois ele continua tratando até que o cidadão se vai. E o dinheiro se foi. Mas quanto custa a fósforo? Gente, custa 10 centavos. Custa 10 centavos. Paim, senador Paim, desculpa entendeu? Custa 10 centavos, meu presidente.
Pode me chamar
só
de
pelo
Paim,
preço, senador Paim.
Que eu lhe chamo por de calçol si muitas vezes.
Só pelo preço, é o que eu ouvi de alguns profissionais, só pelo preço. Eu tenho cada depoimento de profissionais da área da saúde, de médico oncologista, que vem e me diz, fala, pelo amor de Deus, que a senhora só não usa meu nome. Vocês vão me descredenciar, mas o medicamento dá certo. É depoimento de várias pessoas e de vários lugares do Brasil. Eu não tenho um. Eu até queria aqui aproveitar, senador Paim, nosso presidente, pedir desculpa a vocês de casa, que acompanharam aquela audiência pública e que teve lá mais de 1000 participação. Eu queria ter aberto para poder responder as perguntas das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que ouvir, em primeiro lugar, os pesquisadores. Segundo lugar, eu coloquei o depoimento. Aí teve alguém de autoridade aí no Ministério e falou, olha, tem declaração aí, não sei o quê, de doente. Eu falei, ó, eu quero deixar bem claro, nós não temos declaração, nós temos depoimento de pessoas. Nós não temos conto, porque ninguém está contando o que aconteceu. Nós temos depoimento de paciente que tinha e era portador de câncer, igual a dona Bernadette, igual outros que vieram para cá. Quantos outros foram na expectativa de buscar dias melhores? E as pessoas participaram e nós, infelizmente, não conseguimos fazer essas perguntas para cada, para poder ampliar. O espaço era longo, ao mesmo tempo não tinha que dar para as autoridades do Ministério da Saúde, para a Anvisa, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, a participação, ver qual é o resultado que foi. E aqui eu quero agradecer o ministro da Saúde, que ele além de ministro, também é deputado federal, o deputado Marcelo Castro, que é médico, e também o secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Adriano Massuda, que montaram um grupo, senhor presidente, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho vai trabalhar, na verdade, para realizar o que é que dá para aproveitar do que foi feito e o que pode fazer a mais. Então, quem está ganhando com isso não sou eu, ministro da Saúde. Obrigado de coração, quero aqui ser sincero. Da maneira que o senhor me recebeu no seu gabinete, o senhor também foi sincero, também fui. E o senhor falou também que fazia qualquer coisa se tivesse com câncer. Não é diferente, ministro, com quem está em casa. Não é diferente com quem está nos assistindo. Não é diferente com quem está na cama. Não é diferente quem está aí sabendo que, infelizmente, os dias estão contados e vão poder ficar pouco tempo junto com a gente. Pode ter certeza que essa descoberta nossa aqui do Brasil, senhor ministro e senhor presidente Paim, vai ser a descoberta do século. Por que que a descoberta do século? Foi descoberta no século passado, mas não deram oportunidade para colocar na prática. E nós temos que buscar, nós precisamos buscar urgentemente. O defensor público da União que participou, não me recordo o nome dele, se é Daniel, alguma coisa assim, que participou, nós precisamos já preparar uma ação essa semana para que se libere, que essa fósforo seja manipulado em outro laboratório, para que a justiça entre no meio de circuito e ao mesmo tempo amplia, não deixe só a USP fornecendo, porque a USP já entrou na justiça, simplesmente evitando para poder diminuir o trabalho que tem, porque diz que não está conseguindo atender a demanda que está sobre a fosfoetanolamina sintética. E olha, gente, são tantas coisas que vêm, e eu fico triste, e aqui eu vou ler aqui, olha que situação que é. Ó, indústria farmacêutica está agindo contra a fosfoetanolamina. Prezado senador Ivo Cassol, a população pede socorro. O Conselho de Farmácia de São Paulo mandou fechar o laboratório da USP. Ô, meu presidente do Conselho de Laboratório, mais uma vez eu sou pensando em dinheiro. Me desculpa, o dinheiro que o senhor está defendendo, o senhor não vai conseguir carregar naquele lugar que o senhor vai, porque lá é muito quente. Pelo amor de Deus, é a vida que está em jogo. Agora o senhor bota o interesse do Conselho de Farmácia na frente e vai lá, solicita e entra na justiça, porque a USP feche e multa, porque não tem um farmacêutico que não tem isso que aquilo. Será que a sua mãe, ou seu irmão, ou seus filhos, amanhã não pode precisar desse mesmo comprimido? Ou o senhor acha que o senhor está acima de tudo e de todos, até de Deus? Com certeza, o presidente do conselho, quem assinou e quem entrou na justiça e quem mandou fechar esse laboratório da USP. Infelizmente, isso não é coisa de Deus, não, isso é coisa do capeta. E nós temos que orar para expurgar isso. Porque, infelizmente, o dinheiro está sobressaindo sobre as pessoas, sobre a vida. Eu fico indignado, me desculpe a expressão, mas não dá para aceitar. Quando a própria justiça está aí dando liminares para liberar o medicamento e dar um sopro de vida para as pessoas, aí vem o Conselho de Farmácia de São Paulo, mandou fechar o laboratório da USP e aplicando multa. Quer dizer, então, que vocês estão no esquema da indústria farmacêutica? Quer dizer que, então, vocês estão no esquema do Ivervoy, que 5 ampola custa 240 mil reais? Você sabia? O Ivervoy, que é só para jogar uns dias para frente a vida do cara que está com câncer, não cura, foi liberado pela Anvisa há 4 meses, 5 meses de março, custa 240 mil reais. Isso é só um favor. Desse medicamento que veio aí lá em São Paulo, que foi denunciado ontem no Jornal Nacional, que custa 4 mil reais cada comprimido, esse é só um favor, né? Então, infelizmente, isso é uma vergonha nacional. Isso é uma vergonha nacional. Porque aonde está se beneficiando quem? A comunidade? Não, está se beneficiando a indústria farmacêutica, porque o medicamento da fósforo é muito barato, senador Paim. Por isso que não tem interesse desses grupos, desses empresários. E aí tem, sabe o que que o Heitor Maier mandou nesse e-mail, pediu? Por favor, senador Cassol, fale com a presidente Dilma e com quem for necessário para continuar garantindo o fornecimento das cápsulas. Obrigado. Presidente Dilma, ouça a voz do povo, ouça a voz de quem está doente, ouça a voz dos familiares que têm pessoas com câncer dentro de casa. Nos ajude, presidente, marca um gol de placa, vira toda essa situação num jogo favorável do bem, e eu sei que a senhora é de bem, eu sei que a senhora é arrojada, eu sei que a senhora é determinada. Eu sei que a senhora quer consertar esse Brasil, mas infelizmente o jogo é tão podre, tão sujo, é difícil. Mas aqui a senhora tem a oportunidade, senhora presidente, nossa presidente Dilma, de não só ajudar as pessoas, presidente Paim, da Bolsa Família, não só ajudar a classe média, mas especialmente ajudar todos os seres humanos do nosso país e da face da terra. É por isso que eu conclamo que a sua equipe, eu já passei por Giles, pedi uma audiência pública com a senhora, ninguém me respondeu, mas eu quero deixar bem claro que mesmo assim continuo defendendo, porque eu tenho certeza que a senhora é sensível a tudo isso, porque infelizmente ninguém se prepara para ficar doente, ninguém acha que pode ficar doente, e quando menos espera, a doença nos pega. E por isso, eu tenho aqui uma mensagem da Kátia Malafaia. Ela diz o seguinte: ser grato é uma capacidade que, uma vez adquirida, transforma seu olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas e sobre cada acontecimento. Sinto gratidão hoje pela iniciativa do senador Ivo Cassol em propor uma audiência pública acerca da fosfoetanolamina sintética, que veio reforçar certezas que temos em vida. Além de gratidão, senti como há muito não ocorre orgulho de ser brasileiro e ouvir minha própria voz, através de vários depoimentos, o clamor pela vida. A capacidade de manter o pensamento positivo, de ter sempre o olhar voltado para o lado bom das coisas e o hábito de agradecer todos os dias, vai nos levando lentamente a uma mudança de paradigmas, de valores. E essa mudança pode ser uma das responsáveis pela nossa felicidade. O que assisti hoje foi aula de ciência, história, geografia, cidadania e exemplo que desejo possam acontecer todos os dias. O congraçamento dos poderes, pelo e para cada um de nós brasileiros, soou como melhor a melhor das orquestras sintonia. Gratidão é a única forma que encontro de reverenciar a cada parlamentar. Ela retribui a cada um. Gratidão, vou repetir, gratidão é a única forma que encontro de reverenciar a cada parlamentar, que abraça e aconchega a causa repleta de esperança e a cada cidadão que nunca foge à luta. Minha humilde reverência é o que eu trago. Então, são homenagens, depoimentos de pessoas assim, senador Paim, é que nos motiva. O que me deixa mais feliz hoje, senador Paim, nosso presidente, é que a própria Câmara dos Deputados estão com várias audiências públicas. Agora, na próxima quinta-feira, tem audiência pública. Mas o que nós precisamos, na verdade, é agora utilizar todo esse conhecimento, utilizar essas forças e, ao mesmo, colocar à disposição da nossa sociedade para que não só a USP, senador Paim, não só a USP, mas que nós tenhamos outros laboratórios. Senador Paim, talvez o senhor tenha conhecimento, nós temos o Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos 16 laboratórios distribuídos em 16 áreas estratégicas pelo país afora. Nós temos o laboratório das Forças Armadas. Nós temos os laboratórios estaduais também à disposição. Então, portanto, esse medicamento a fósforo pode sim ser manipulado com autorização dessa equipe de pesquisadores, para que seja manipulada nesses estados e tenha o acesso às pessoas portadoras de câncer. Ao mesmo tempo, senhor presidente, eu quero aqui fazer uma reflexão juntamente com muitos oncologistas que ainda fica criticando e dizendo que a fósforo não é a solução. A fósforo, tolamina, é uma das oportunidades que nós temos para contribuir com a cura do câncer. E tantas outras surgirão. Agora, eu queria aqui fazer uma pergunta à senhora, ao senhor, que estão em casa e descobriram o câncer esses dias, ou mesmo aqueles que já estão com câncer e estão levando para os hospitais para fazer a quimioterapia ou a radioterapia. Tem algo pior do que a quimioterapia? Tem algo pior do que a quimioterapia? A quimioterapia, eu só quero lembrar, eu conheço um amigo que a sua esposa tinha um câncer na mama, no seio, curou do câncer do seio, mas contraiu para si um câncer de medula óssea. E tem que ter um transplante agora de medula óssea. Do que foi oriundo isso? Foi oriundo da quimioterapia, que acaba com o sistema imunológico das pessoas. Então, senhores, doutores, oncologistas, tantos outros que tem por aí, vão parar de defender o money, vão parar de defender só o dinheiro, porque amanhã Deus pode lhe castigar e a próxima vítima pode ser você. E com certeza você vai tentar correr atrás, vai falar com o doutor Gilberto, com os demais pesquisadores, ou vai entrar na justiça para também conseguir esse medicamento. Olha os depoimentos que nós tivemos aqui, senador Paim, mais 5 minutinhos para poder fechar com chave de ouro. Aqui do doutor Ribeiro, aqui de Brasília, ele abriu uma paciente aqui em Brasília, junto com um colega seu, abriu a paciente, fechou a paciente e mandou ir para casa que não tinha jeito. Ela descobriu a fósforo, começou a tomar, descobriu a Uberaba, começou a tomar. E um ano depois, o cunhado da paciente falou: tu não vai perguntar da minha cunhada? Não vai perguntar como, se ela foi para casa para morrer? Não, ela está viva, está forte, está andando nos quatro cantos. Então foram depoimentos e depoimentos de pessoas que não estão fazendo só aqui no Senado, não estão só mandando para o senador Ivo Cassol. São depoimentos que estão indo na imprensa, estão indo na televisão. Então, por favor, aqueles pacientes que estão utilizando a fósforo, que estão sendo tratados com a fósforo e tolamina, por favor, participa, ajude a brigar. Essa luta não é só do senador Ivo Cassol. Eu comecei com ela. Graças a Deus, aqui no Senado, nós demos visibilidade para o Brasil, demos visibilidade pelo mundo. Foi aqui que nós começamos descobrir, não é descobrir a fósforo, eu estou a descobrir, é tirar o manto, tirar essa sombra que tinha por cima, que não deixava ela florescer, que não deixava a imprensa os demais ver. Foi aqui nessa casa, foi aqui nessa tribuna, foi aqui nesse lugar que eu fiz a denúncia. Eu estive em São Paulo, estive conversando, não só com os pesquisadores, como também com os pacientes. E essa visibilidade hoje contaminou o Brasil inteiro. Eu tenho aqui, senador Paim, depoimento do Piauí, do Maranhão, tenho de Sergipe, eu tenho de Pernambuco, eu tenho da Bahia, eu tenho de São Paulo, eu tenho do Rio Grande do Sul, eu tenho de Santa Catarina, eu tenho depoimento de Rondônia, do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, de Goiás, Tocantins, Pará, de Roraima, Amapá. Tem os quatro cantos do país. Está aí a situação que todo mundo está vivendo. Ou por um acaso, eu quero aqui deixar em dúvida, antes de encerrar, senador Paim, ou por um acaso, esse trabalho contra fósforo é porque estão preocupados com o número de idosos que vai ter no Brasil? Ou com o número de habitantes que vai aumentar e permanecer junto com a sociedade? Se nós pagamos imposto e lutamos por uma vida melhor, quem não quer continuar? Muito mais entre seus familiares, entre seus amigos. Ou tem uma jogada internacional que estão preocupados com isso? Mas nós aqui temos que lutar pela vida. O quanto mais nós conseguimos permanecer junto com nossos familiares, com nossos amigos, com certeza, para qualquer um, para qualquer uma pessoa que você está agora junto, olha para o seu parceiro, olha para o seu amigo, olha para o seu marido, olha para a sua esposa, olha para os seus filhos, olha para o seu vizinho, conversa com o seu amigo na sua frente, pergunta para ele se ele quer morrer. Pergunta para o teu amigo se ele quer ir embora e abandonar tudo, só se ele estiver louco. Ele vai falar, não, eu quero continuar, eu quero viver, eu quero estar junto, fazer a diferença no dia a dia. Então, portanto, aquelas pessoas que infelizmente estão com câncer, algumas, mesmo com quimioterapia, mesmo com tratamento convencional, senhor presidente, nós não podemos parar. Acho que a oportunidade tem que ser de todos, mas nós inviabilizar por uma questão de dinheiro, de recurso financeiro, eu não posso compactuar, não posso aceitar. Mesmo que traga para mim mais problemas, eu já tenho tantos, mas deixei bem claro, senhor presidente, nenhum é por corrupção, nenhum é por roubo, é por enfrentamento. Muitas vezes a burocracia, senhor presidente, e eu gostaria que me desse mais dois minutinhos, eu prometo encerrar aqui, porque está quase no fim disso aí, eu prometo encerrar. Muitas vezes, senhor presidente, na nossa legislação a burocracia acaba atrapalhando, acaba travando, e quem quer fazer fica amarrado. Quem quer fazer, infelizmente, fica impossibilitado de poder fazer. Eu falo isso porque eu fui prefeito em Rolim de Moura, fui o 22º melhor prefeito do Brasil. Não tem nenhum processo por corrupção, por desvio de dinheiro. Tem por questões técnicas. Mas está lá a população do meu município feliz da vida. Quando fui governador do estado de Rondônia, senhor presidente, não foi diferente. Eu enfrentei para mim poder construir um hospital em Cacoal, que foi dinheiro na época, desviaram o dinheiro, aqueles que roubaram o dinheiro do hospital regional de Cacoal, ninguém foi para a cadeia e ninguém devolveu o dinheiro. Aí eu construí o hospital, não consegui inaugurar ele, mas e depois, infelizmente, entraram com um processo contra mim, porque diz que eu tinha dado prejuízo na contratação de servidores quando eu nem era mais governador do estado de Rondônia. Mas por que eu tenho a ver esses problemas? Porque eu enfrento. Não é que eu quero ser melhor que ninguém. Eu sou um ser humano, eu sou passivo de erros e acerto. Mas eu não sou um covarde. Eu não vou me utilizar de um cargo só para ficar dormindo e recebendo dinheiro. Eu, quando pego um cargo, quando pego uma missão, senhor presidente, eu pego e cumpro com ela, na íntegra. Eu nunca envergonhei a minha família. Mas, Cassol, você tem um processo, está aí, a imprensa colocou semana passada que tu está para ser condenado. Mas não por roubo, não por desvio de dinheiro, uma questão técnica. Eu não tenho que me envergonhar, não. Quem tem que ir para a cadeia é quem está roubando esse país. Quem tem que ir para a cadeia é esse que está assaltando o país, assaltando o município, assaltando para ir para cá. Agora, porque está enfrentando, mas tudo bem, tu tem que ir, eu respeito a decisão. Mas vou até nas últimas instâncias provar a minha inocência. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui, nesse dia especial, agradecer o carinho especial de Vossa Excelência, em nome da minha neta, que nasceu hoje, mais uma neta, Angelina, fica meu abraço a meus filhos, a Clesiane, minha nora, e a todos os meus netos, a minha esposa, que graças a Deus, o alicerce de um homem público é a família, E eu sou abençoado com isso. E agradecer o carinho e pedir que sempre todos os amigos e as amigas, mesmo em casa ou na igreja, quando levar o nome, o pensamento a Deus. Coloque meu nome, da minha família, para que Deus continue me abençoando, continue me iluminando, me dando sempre condições para mim continuar defendendo os nossos semelhantes, não por ser melhor de ninguém, mas pela simplicidade e a confiança que um povo tem nas pessoas, que a confiança que o povo tem naqueles que luta e busca o melhor do povo. Tanto é verdade que eu me sinto feliz quando eu vou no meu estado, como sempre estou todo final de semana, o carinho que a população tem por mim. Eu só posso dizer obrigado. Saúde e paz. O restante, a gente corre atrás. Um abraço, obrigado, que Deus abençoe todo mundo.